בעזרת השם, דף מ"ג, טרטטו דבבא קמא, עולה פסול, שלום עליכם. Estamos da Mem Bet, Amud Bet, na 12ª linha de baixo. Depois dos dois pontinhos, Tana Rabanan começando uma nova etapa desse assunto, quando um boi mata uma pessoa, quais são as leis? Fala Braita, Vemit, Ish ou Isha. Tana fala que não faz diferença se um boi matou um homem ou uma mulher. Amar Rabi Akiva, disse Rabi Akiva, Vechima Bazel Elamdeno. O que a Tana veio ensinar com isso? Im Lechaeva Lisha Ki Isha, Rikvar Neymar Ki Garchot Et Ish ou Et Isha. A Torá já nos ensinou isso. Não faz diferença quem é a vítima, as leis são as mesmas. Ela, por isso, fala na lei Akish e Shalish. Que a Torá veio inovar uma nova lei. Com relação à responsabilidade de pagar pela morte de um homem ou uma mulher, é o mesmo, mas tem uma nova lei que a Torá veio nos ensinar. Mais Nezakav Leoshav, Avishar Nezakea Leoshia. Assim como quando um boi mata um homem, o dono do boi tem que pagar o kofer, aquele pagamento de expiação, expiar o pecado dele, deixou o boi matar uma pessoa, tem que pagar um pagamento para os filhos desse homem. A mesma coisa com relação à mulher. Um boi chifrei matou uma mulher, quem vai receber o pagamento do kofer vão ser os filhos dela, não o marido dela. O kofer, como a gente viu, conforme a Halakha, aparentemente é que se avalia quanto essa vítima valia num mercado de escravos. Esse é o valor que o dono do boi tem que pagar para os filhos dessa pessoa. Pergunta para Rabi Akiva, sustenta que o marido não herda esse pagamento, se a mulher dele morreu por causa de um boi. O marido herda a mulher dele. Amar Ishtakish, fala Ishtakish, lo amar ela bekofer, hui veem ishtalem ela leachar mitah. Realmente, a Torá fala verá chutar, o marido herda a mulher, porém, não, nem sempre. Com relação ao que é murzak, ou seja, o que a mulher tinha na hora do falecimento, isso vai para o marido. Eles tinham esse vínculo de casamento. Quando ela falece, esse vínculo se cancela, e nesse momento o marido herda a mulher, recebe o que ela tinha na hora do falecimento. Assim a Torá veio nos ensinar. Porém, o que não é murzak, o que era ui, o que a mulher merece receber depois do falecimento, não vai para o marido. Depois do falecimento, eles não têm nenhum vínculo mais. Então, o que ela merece receber depois do falecimento não vai para o marido, vai para os filhos dela. Vera ba noter barui ki ba murzak, ma itama. Amar kira vemit isho isha, ashol isakir ve gam balav yumat, im kofir yushat alav. Então, fala aquele Ishtakish com relação ao kofir, especificamente, o marido não recebe esse kofer. Por quê? Porque a Torá diz que quando um boi chifrar e matar uma pessoa, agredir e matou uma pessoa, essa pessoa faleceu, aí existe a obrigação de pagar o kofer, esse pagamento de expiação. Porém, não antes da pessoa falecer. Mesmo que um boi chifrou uma pessoa e colocou ele em estado terminal, ele vai falecer praticamente certeza por causa dessa agressão, mas não faleceu ainda, o dono do boi não tem que pagar o kofer. Depois que a pessoa faleceu, tem que pagar. Então é um pagamento que a mulher merecia receber depois de falecer, o marido não vai receber. Isso era ui, não é murzak. Isso vai para os filhos dela. Assim explicaria isso aqui. Pergunta uma beleza aqui no Amar Rabi Akiva. Qual seria a lei com relação a outros pagamentos de danos, não o kofer? Rabi Akiva diria diferente. Uma pessoa, ele agrediu uma mulher grávida e logo além do feto faleceu. Então, o agressor tem que pagar para essa mulher os pagamentos referentes ao que ela sofreu. Danos físicos, ao nezek, tzara, a dor, ripui, o tratamento médico, shevet, é o salário que ela vai perder porque ela, enquanto ela está se recuperando, se ela trabalha. E Boshet é a vergonha, o trauma emocional que ela sofreu por causa dessa agressão. Isso vai para a mulher. O marido recebe o pagamento referente ao feto. O feto morreu por causa disso, infelizmente. Então o marido recebe esse pagamento de Dmevladot. Enabal, no Tendeoshav, digamos que o marido merecia receber o Dmevladot, o pagamento referente ao feto, mas ele faleceu. Quem vai receber no lugar dele são os herdeiros, os filhos dele. Enaisha, não ter Leoshia, digamos que a mulher merecia receber pelos danos, né? Zektzari, Pushevet, Boshet. Então, ela faleceu antes de receber esse dinheiro. Quem recebe não é o marido. Quem recebe são os filhos dela. Então, a pergunta é, já se vê daqui que, mesmo com relação a coisas que a mulher deveria receber em vida, ela falece antes de receber, o marido não recebe. Quem recebe são os herdeiros, mesmo que é murzak, mesmo que ela tinha direito de receber isso em vida, o marido não recebe depois que ela falece. A gente falou antes que, com relação a murzak, o marido sim, recebe. Fala Braita, um outro caso, digamos que essa mulher que faleceu, ela não tinha nenhum herdeiro. Digamos que uma convertida, que acabou de se converter, é como se fosse uma criança que acabou de nascer, que é katat noladam, como a gente sabe, uma convertida não tem parentesco com seus pais não judeus. Ele se tornou uma nova pessoa, como se tivesse nascido agora. Não tem nenhum herdeiro, não tem filhos, então o agressor não tem para quem dar esse dinheiro, então ele pode ficar com isso. Mesma coisa, no caso de uma escrava não judia que se libertou, também se converteu, é a mesma lei, se ela não tem filhos, ela não tem nenhum herdeiro, não tem nenhum parentesco com ninguém, então o agressor fica com o dinheiro. Porém, a pergunta fica, que se vê com relação a danos, quando a mulher merece receber os danos em vida e ela falece antes de receber, quem recebe são os herdeiros dela, os filhos dela, não o marido. Também Rabba explicaram da mesma forma que essa breda se trata de um caso específico, que a mulher antes de falecer, antes de receber o pagamento dos danos, ela se divorciou do marido, ela faleceu. Quem recebe esses pagamentos referentes aos danos dessa mulher são os filhos dela, mas no caso normal, que eles estão casados, o marido que recebe. Assim explicará Abba e Rav Nachman. Amri grusham ametiflok bemevladot. Pergunta Amra, se trata de uma mulher divorciada, o marido não tem mais nada a ver com a mulher, não tem mais nenhum vínculo com ela, então por que ele merece receber o pagamento referente ao feto que morreu? Ela que deveria receber. Amar Rav Papa, a Torá zirta bemevladot labal, afilo baalei abismut. Fala Rav Papa, a Torá dá esse dinheiro do feto para o homem, mesmo que eles não estavam casados. Uma pessoa fez a relação proibida com uma mulher, a mulher engravidou, digamos que alguém veio e agrediu esse feto, e esse feto morreu, quem recebe o dinheiro referente a esse feto é o homem. Assim a Torá diz, assim que a Torá indica que a pessoa que fez a relação com a mulher, ele que tem os direitos sobre o feto, ou seja, esse pagamento vai para ele, do meu vladoto. Vemos como a leraba que igual chegava uma auto. E o Rav Nachman que quando chegava o carca, pergunta por que Rabba e Rav Nachman explicaram dessa forma a Braita. Um caso tão específico que a mulher se divorciou antes de falecer, antes de receber o dano, nesse caso o marido não recebe o pagamento referente aos danos. Por que explicaram um caso tão específico? Rabba poderia explicar que o agressor que agrediu essa mulher pagou em dinheiro. E Rav Nachman poderia explicar que esse agressor pagou em terra. Vamos explicar isso agora. Da Maraba, como disse Abba, Gabu Karka Yeshlo, Gabu Maot Enlo. A mesma lei com relação a Murzak e Raui, que a gente viu antes, com relação à herança que o marido herda a mulher ou não, se aplica também com relação ao primogênito. Temos que o Behor, o primogênito, ou seja, o primeiro filho, seja homem da mulher dele. Então, se o primeiro filho é homem, é um Behor, e a lei é que o Behor, ele recebe o dobro da herança e os filhos comuns recebem só uma porção simples. Então, o primogênito recebe porção dupla. Digamos que o pai falecido deixou 40 e deixou 3 filhos, um primogênito e 2 simples. O primogênito recebe 20 e os 2 simples, cada um recebe 10. Porém, isso é só com relação a Murzak, como a gente viu antes. Coisas que o pai tinha antes do falecimento. Na hora do falecimento ele já tinha isso, ele faleceu, aí o primogênito recebe porção dupla. Mas o que era Ui, o que o pai não tinha na hora do falecimento, ele mereceria receber isso depois, isso já era Ui, e todos os filhos dividem igual. Então, falou Rabba, um caso de um empréstimo. Reuven emprestou dinheiro para Shimon. Reuven faleceu antes de coletar o empréstimo. Deu Shimon para pagar o empréstimo para os filhos do tal Reuven. Então, fala Rabba que se veio Shimon e pagou esse empréstimo dando terras para os filhos de Reuven, isso é considerado murzak. É considerado como algo que o falecido Reuven tinha um vínculo já em vida. Então o primogênito recebe porção dupla dessa terra, que foi dada para pagar o empréstimo. Já se veio Shimon, o devedor, e pagou para os herdeiros de Reuven em dinheiro, então todos recebem porção igual. Por quê? Rabba sustenta, em resumo, uma vez quando a pessoa empresta dinheiro, Reuven empresta dinheiro para Shimon, as terras de Shimon estão compromissadas a Reuven. Chega a data de pagamento, Shimon vendeu essas terras, Reuven pode ir para esse comprador e falar: essas terras são Meshuabadim, estão compromissadas à minha dívida, me dá a terra, tem esse direito. Então fala Rabba, Reuven, o credor, ele já tinha um vínculo com essas terras antes de falecer. Então isso é considerado como algo que ele já tinha antes de falecer, que ele já tinha um vínculo, tinha uma conexão, um compromisso que se recai sobre essas terras para ele. Então o primogênito recebe porção dupla. Já com relação a dinheiro, não. Quando a pessoa empresta dinheiro para o outro, o devedor não tinha terras, tinha dinheiro. E ele gastou o dinheiro. O credor não pode ir para aqueles que receberam esse dinheiro do devedor e falar: esse dinheiro está compromissado a mim. Não, não se recai compromisso sobre dinheiro, objetos móveis, só terras. Então veio o devedor e pagou em dinheiro. Não é algo que o credor tinha um vínculo em vida, não se recai um compromisso específico com relação a esse dinheiro em vida do credor. É algo Raui, algo que se inovou depois do falecimento, então todos os filhos recebem porção igual. Então o que se vê de Rabba? Que com relação a terras que foram pagas, isso é Murzak. Com relação a dinheiro, era Raui, algo que se inovou depois. Então ele poderia explicar essa breta de antes. No caso da agressão, veio o agressor e foi pagar a agressão que ele causou a essa mulher. A mulher tinha falecido. Então Rabba poderia falar que no caso que o agressor pagou dando uma terra, então o marido receberia essa terra de herança da mulher dele, porque isso é murzak, é algo que ela já tinha um vínculo, já estava compromissado a ela em vida. Se veio o agressor e pagou em dinheiro, então isso era ui, algo que se inovou depois. Não se recaia sobre esse dinheiro um compromisso específico para essa mulher. Se veio o agressor e pagou em dinheiro, isso augura ui, algo que se inovou depois do falecimento dela. Então, quem herda isso são os herdeiros. Rabba poderia explicar que a breda se trata que o agressor pagou em dinheiro. Rav Nachman amar gavu maot eshko gavu karka emlo. Rav Nachman falou o oposto de Rabba. Rav Nachman diz, no caso do empréstimo do primogênito, que se vem o devedor e dá dinheiro, paga o empréstimo para os herdeiros de Reuven em dinheiro, o Behor, ele recebe uma porção dupla. O primogênito recebe por quê? Porque fala Rav Nachman, quando Reuven emprestou dinheiro e os herdeiros receberam dinheiro, é como se o empréstimo nunca tinha acontecido. O dinheiro que foi emprestado foi reposto. Shimon pagou em dinheiro, ele repôs o dinheiro que ele pegou de Reuven. É como se fosse o mesmo dinheiro que Reuven tinha em vida. Então os herdeiros receberam isso. Então fala Rav Nachman, no primogênito recebe porção dupla. É Murzak. Já no caso de terras, não. Reuven emprestou dinheiro e Shimon pagou com uma terra, por exemplo. Não, ele não repôs o dinheiro. Então, empréstimo é evidente. Foi emprestado dinheiro, foi devolvido terra. Então isso é o que se inovou depois do falecimento. Não o mesmo dinheiro que Reuven tinha emprestado, recebeu algo diferente, receberam terras agora. Então é algo que se inovou depois, era Ui. E o primogênito não recebe porção dupla. Então Rav Nachman poderia explicar que a Braita de antes, que fala que quando uma mulher foi agredida e ela faleceu e o marido não vai receber o pagamento da agressão, é porque se trata que o agressor pagou dando uma terra para ela. Porque isso seria considerado Ui, não Murzak. Então por que Rabba e Rav Nachman tiveram que espremer a breta tanto e dizer que se trata que a mulher tinha se divorciado, se eles tinham uma explicação mais clara, como a gente acabou de falar? Amri hanemir lebremarava libaderabana. Falam, quando Rabba e Rav Nachman disseram essa diferença entre dinheiro e terras, no caso do primogênito, eles estão indo com a opinião da maioria dos sábios, estão ensinando isso para os sábios da terra de Israel, que fixam a lei como a maioria dos sábios. Então, com essa maioria dos sábios, eles limitam mais essa lei que o primogênito recebe porção dupla. Mas que eles limitam mais, foi uma pergunta da maioria dos sábios, essa diferença, se o empréstimo foi pago em dinheiro, em terras, Rabba e Rav Nachman. Porém, que Amre Acha Kerev, porém, Aqui, Rabba e Ravnach não quiseram explicar a Braita também conforme Rebbe. Rebbe discute com a maioria dos sábios sobre um caso diferente, não é nosso assunto agora. Rebbe facilita mais a situação do primogênito. Fala que ele vai receber porção dupla em mais situações. Então, e não faz diferença conforme Rebbe se o empréstimo que foi pago aos herdeiros foi pago em dinheiro ou em terras. Então, que Rabba e Ravnach, a diferença entre dinheiro e terras é a opinião da maioria dos sábios, e aqueles que querem explicar essa braita, também conforme a opinião de Rebbe. Conforme todas as opiniões que querem explicar, que a mulher se divorciou antes do falecimento. Quem quiser que eu explique a discussão entre Chachamim e Rebbe, pode mandar um e-mail, mas realmente não é nosso assunto agora. O Shulam Mará Amar Ishtakish fala isso aqui. Shor She Emit Eta Evet Shlobe Kavaná Patur Mishloshim Shkalim. Vimos essa lei, que quando um boi moad chifra e mata um escravo, então o dono do boi tem que pagar 30 shkalim de prata para o dono do escravo. Se é um boi tam, não tem que pagar 30 shkalim. Porém, fala Ishtakish, depende. Se o boi muad, ele chifrou propositalmente esse escravo, então aí o dono do boi tem que pagar 30 shkalim de prata. Mas se o boi matou o escravo sem querer, o dono do boi não tem que pagar 30 shkalim. Shinemar, kesef shushim shkalim tem na adonai, b'ashor yisakel kol zman shashor b'skila, abalim shushim shkalim, ena shor b'skila, ena abalim shushim shkalim. Porque fala isso aqui, do passo que se vê que somente quando o boi é apedrejado por ter matado o escravo, aí o dono do boi tem que pagar os 30 shkalim. E um boi que ele matou um escravo propositalmente é apedrejado, mas um boi que matou um escravo sem querer não é apedrejado. Por isso fala Ishtakish, nesse caso do sem querer, o dono do boi não tem que pagar os 30 shkalim. Assim falou Ishtakish. Amar Abba disse Rabba, Shon Sheemit Ben Churin, Shlobe Kavaná Patur Mikofer, Faraba, Malé em paralelo. Quando um boi, ele chifre e mata uma pessoa. Vamos ver essa lei. Quando um boi é um boi moado, e essa pessoa morreu por causa do boi, o dono do boi tem que pagar o pagamento do cofer. A gente mencionou antes. O pagamento é referente ao valor da vítima no mercado de escravos. Porém, fala Rabba que essa lei vai depender. Se é um boi muad que chifrou e matou por querer essa pessoa livre, uma pessoa comum, então o dono do boi tem que pagar o cofer. Se é um boi muad que matou essa pessoa sem querer, o dono do boi não tem que pagar o cofer. E se é um boi tá, a gente já viu que não tem que pagar. Shinemar, por causa do passuk, achou isso aqui, ligam balav yumat, im kofer yushatalav, kozman shashor beskila, balim yashamim kofer, en ashor beskila, en balim yashamim kofer. Também fala Rabba, mesmo formato de interpretação de Ishtakish, parece do passuk que somente quando um boi ele é apedrejado, então o dono do boi tem que pagar o kofer, no caso da morte de uma pessoa. Isso é só se o boi matou essa pessoa propositalmente, aí o boi é apedrejado, tem asquilá, o dono do boi tem que pagar o cofre. Mas se o boi não é apedrejado porque matou sem querer, o dono do boi não tem que pagar o cofre. Eita, Abai. Abai perguntou sobre isso que Rabba acabou de dizer. Remit shurit ploni, osher osher ploni, hareze me shalem al piasmo. Fala Mishan, tratado de Ketubot. Fulano veio para o tribunal e confessou que o boi dele matou uma pessoa ou que o boi dele matou um outro boi. Esse que confessou, o dono do boi tem que pagar. My love. O que tem que pagar se uma pessoa morreu? Cofer. Tem que pagar, aparentemente, o cofer. Então, você vê daqui que mesmo que o dono veio e confesse que o boi dele matou uma pessoa livre, ele tem que pagar o cofer. Mas, nesse caso, o boi não é apedrejado. Você vê dos psukim, como já vê na frente, que somente quando tem duas testemunhas que vêm e acusam o boi de ter matado uma pessoa livre, só nesse caso o boi é apedrejado. No caso que matou um escravo, também é apedrejado. Mas no caso que o dono do boi veio e confessa que o boi dele matou uma pessoa, o boi não é apedrejado, e aparentemente da Mishnah se vê que Meshalem al Piatzmo tem que pagar o cofer. E Rabba acabou de dizer que quando o boi não é apedrejado, o dono do boi não tem que pagar o cofer. Lo, ela não tem prova dessa Mishnah, Damim. Porque a Mishnah se trata com relação a Damim. Ou seja, pela Torá, tem situações que o dono do boi tem que pagar o cofer, tem situações que não tem que pagar o cofer. Mas os Chaim decretaram que mesmo quando o dono do boi não tem que pagar o cofre, tem que pagar damim. É o mesmo valor, é o valor da vítima no mercado de escravos que o dono do boi tem que pagar. Então fala aqui, Agmaraus falará o seguinte, quando o dono do boi dele confessa no tribunal que o boi dele matou uma pessoa livre, ele não teria que pagar o cofre pela Torá, porque o boi não é apedrejado, mas os sábios decretaram que ele tem que pagar o mesmo valor. Esse pagamento chama damim, é como o pagamento do dano. Quando o boi causa um dano para alguém, Tem que pagar pelo dano. Quando o boi mata alguém, tem que pagar pelo dano, o dano total da pessoa, o valor inteiro da pessoa no mercado de escravos. Pergunta e da mim, mesma ceifa. Se você explicar a Mishnah com relação a da mim, como você vai explicar a sequência? Remite Shurita Avdosher Ploni, e não mexe lemar piatzmo. Para a Mishnah na sequência. Veio um dono do boi, confessou que o boi dele matou um escravo, um Ebet Knani. O dono do boi não tem que pagar nada. Veio da mim, mamailô. Se a já se trata com relação a da mim, por que não tem que pagar? Se a já se trata com relação à multa dos 30 shkalim, dá para entender por que não tem que pagar. Como a gente viu, essa regra mudou bem que nasce para tudo. Quando a pessoa fez algo de errado e seria obrigada a pagar uma multa, ele vai no tribunal e confessa que ele fez isso de errado, ele não tem que pagar a multa. Porque, um dos comentaristas, é como se a pessoa tivesse pagado a multa confessando. O vexame e o constrangimento que ele vai passar e passou por confessar, já é uma multa que ele está pagando. Então ele não tem que pagar. Então se a Mishnah se trata com relação a multa de 30 shkalim, então quando ele confessa que o boi dele matou um escravo, não tem que pagar, mudei bem que nasce para tudo. Mas se trata com relação a mim, um pagamento de dano é uma dívida. Que o dono do boi teria que pagar o dano para o dono do escravo, pela morte do escravo, o valor do escravo deveria ser pago. Porque se ele confessa, ele se isenta de pagar Damim. Então, aparentemente, a missão não se trata com relação a Damim. Amalei, achilu lishnui lach, reisha Damim vesefa, knas, miushnui edefika, lomishanina lach. Fala, Rabo, eu poderia explicar a Braita, que é o começo da Braita, quando fala com relação a pessoa livre, que a Braita diz quando a pessoa confessa que o boi matou uma pessoa livre, tem que pagar Damim. Na sequência, se trata com relação à multa dos 30 shkalim. Porém, uma explicação um pouco apertada sobre a Mishnah, eu não vou te responder assim, fala Rabba. E de vez de Damim. Fala Rabba, a Mishnah inteira se trata com relação a Damim. Também com relação ao escravo, a mesma coisa. Viramos a página, agora explicará. Mil ben chorin de Mishnahim kofer al piatzmo veichidam. Então, o conceito que a gente já vê nessa explicação de Rabba é que quando sabe os decretaram que tem que pagar Damim, o valor do dano causado pela morte da pessoa livre ou a morte do escravo, os sábios decretaram essa lei do Damim paralelo à lei da Torá, a lei do Kofer ou a lei dos 30 shkalim de prata. Então explicará o seguinte: quando a pessoa confessa que o boi dele matou uma pessoa livre, ele tem que pagar o Kofer. Em que situação? Veiridam, ide yatu sadi vasido bedekata, velo yad itam ave imuad hava. Num caso específico, que vieram duas testemunhas no tribunal acusar certo boi de Reuven, que esse boi matou uma pessoa livre, mas os testemunhas não sabiam se era um boi tam ou um boi muad, se é um boi muad tem que pagar o cofre, se é um boi tam não tem que pagar o cofre. E ele confessou que o boi é muad, ele teria que pagar o cofre. Então a lei é que ele paga o cofre. Nesse caso, o boi é apedrejado. Vieram duas testemunhas acusarem esse boi, o boi apedrejado tem que pagar o cofre. Então, se essa é a lei pela Torá do cofre, a lei vai ser paralelo no caso do Damim. Erra de lei cae de mecholem Damim. Uma situação que o dono do boi, ele veio e confessou, por livre e espontânea vontade no tribunal, que o boi dele matou uma pessoa livre, ele não tem que pagar o cofre como Rabba disse anteriormente. Uma vez que o boi não é apedrejado, porque o dono que confessou, então não tem que pagar o cofre pela Torá, mas tem que pagar da mim, pela lei rabínica, tem que pagar o valor da vítima para os herdeiros. Essa é a lei com relação a cofre e da mim. Já com relação ao escravo, a lei é diferente. Quando a pessoa confessa que ele deve a multa dos 30 shkalim pela morte do escravo, através do boi dele, ele não tem que pagar a multa, ou deve knas patur. Então, explica aqui, Rabba, deia tu edim vassido bedekata veluiad itam ave muadava amar mari muadu lomistarem knas al piatzmo. Uma situação parecida com a que a gente viu antes. Vieram duas testemunhas dizerem que o boi de Reuven matou um escravo. Então, mas não se sabia se o boi era tam ou era muad, se é muad teria que pagar 30 shkalim, se é tam não tem que pagar os 30 shkalim de prata. E veio o dono do boi e confessou, o boi é muad, ele confessou que deve a multa. Então ele se isenta da multa. Por isso fala, Rabba, paralelo a isso, a mesma lei com relação a Damim. Echa delei kaidim lo meshulem Damim. Uma vez que a pessoa confessa que o boi dele é muad, e vieram duas testemunhas contra esse boi, ele não tem que pagar os 30 shkalim de prata, porque ele confessou que deve a multa, ou deve que na fatura ele se isenta. Então, paralelo a isso, também um caso que a pessoa veio por livre espontânea vontade no tribunal confessar que o boi dele matou um escravo, a lei vai ser a mesma que a confissão dele isenta ele de pagar da mim. A multa ele não teria que pagar de qualquer forma, a obrigação nem começa, porque falará, uma vez que ele veio confessar que o boi dele matou um escravo, o boi não é apedrejado, somente tem duas testemunhas que acusam o boi. Ele veio confessar o boi, não é apedrejado, e a obrigação de pagar os 30 shekels nem começa. Mas também ele está isento de pagar damim, porque a lei do damim é paralela à lei da Torá. No caso do escravo, paralela à lei dos 30 shekels. Uma vez que no caso que vieram duas testemunhas dizerem que o boi de Reuven chifrou, matou o escravo, e Reuven veio e confessou que o boi é muat, o boi é apedrejado, mas ele não tem que pagar os 30 shekels porque ele confessou. Então a confissão dele isenta ele, também num caso que ele veio sozinho para o tribunal dizer que o boi dele matou um escravo, e a obrigação de pagar os 30 shekels nem começa, porque o boi não é apedrejado. Também não, ele não está obrigado a pagar damim pelo dano causado com a morte desse escravo. Isso que a Mishnah veio dizer, fala Rava. Metiv Rav Shmuel bar Rav Yitzchak, pergunta ao sábio de uma braita. Kol shechayav ben chorin, chayav be'evet, ben be'kofer, ben be'mitah. Fala Braita que sempre quando a pessoa tem que pagar pela morte de uma pessoa livre, tem que pagar pela morte de um escravo. E tanto com relação a Kofer, tanto com relação à morte do boi. Kofer bever miika elav dami. Com certeza a Braita não quis dizer Kofer, porque a Torá não diz que existe a obrigação de pagar Kofer quando um escravo morre por força de um boi. Tem que pagar dami, isso que a Braita quis dizer. Essa é pela lei rabínica. Tem que pagar o valor do escravo. A pergunta é, contra Rabba, o que Rabba disse antes? Quando a pessoa confessa que o boi dele matou uma pessoa livre, tem que pagar damim. Quando a pessoa confessa que o boi dele matou um escravo, não tem que pagar damim. E a Brita diz que a lei de damim entre uma pessoa livre e um escravo que morreu é a mesma. Uma contradição contra Rabba. E cadê Amri? Um motivo lá no Mefarega, até aqueles que dizem que o próprio Rav Shmuel bar Rav Yitzchak respondeu essa pergunta. E cadê Amri Amar Lei Rabba? Até aqueles que falam que Rabba, ele respondeu essa pergunta, defendendo a sua própria opinião. Ah, Riktar, isso que a Breta quis dizer. Kol shechayav ben chorim bekavanar piedin, kofer, chayav bebet kras. Ou seja, em outras palavras, quando a Breta veio dizer essa comparação no caso da pessoa livre que morreu por força do boi ou escravo, a Breta não cita que o dono veio e confessou. Quando o dono veio e confessou, existe uma diferença. No caso da pessoa livre paga damim, em relação ao escravo não paga damim. A Breta está dizendo que vieram duas testemunhas testemunharem contra ele. O que a Breta veio dizer é que quando vem duas pessoas testemunharem que o boi matou por querer uma pessoa livre, então o boi é apedrejado, o dono paga o cofre. A mesma coisa no caso do escravo, vieram duas testemunhas falarem contra esse boi que o boi matou um escravo, o dono do boi tem que pagar os 30 shekels, o boi é apedrejado. E complementa a Rabba, Vekol shechayav ben chorin shelo bekavanah al pi edim damim, chayav be'evet shelo bekavanah al pi edim damim. E a Beto veio comparar mais ainda. Outra situação de duas testemunhas. Duas testemunhas vieram e disseram que o boi matou sem querer uma pessoa livre, então o boi não é apedrejado, como Rabba disse, não tem que pagar o cofer, mas tem que pagar pela lei rabínica o mesmo valor, o valor da vítima, na categoria de damim. E a mesma coisa se aplica com relação ao escravo. Duas pessoas vieram testemunhar contra o boi matou sem querer um escravo, o boi não é apedrejado, o dono do boi não tem que pagar os 30 shekels de prata, mas tem que pagar o valor do escravo para o dono. Na categoria de damim, é o dano causado com a morte do escravo ou da pessoa livre. Então, no caso de duas testemunhas, a lei do escravo e a lei da pessoa livre que morreram pelo boi é a mesma. No caso que o dono do boi ele confessou que o boi matou uma pessoa livre, fala Rabba, o dono do boi tem que pagar damim. No caso do escravo, não. Como a gente viu antes, que as leis de damim são paralelas às leis pela Torá, da multa e da lei do cofer. Amalei Rava, Yahi, Eshô Shelo Bekavanah, Piedim Neshalem Damim. Fala Rava, se vê daqui, que quando a pessoa não tem que pagar cofer, mas ele provocou a morte de uma pessoa, tem que pagar damim para os herdeiros da vítima, a mesma coisa deveria ser com relação ao fogo. A pessoa acendeu um fogo e sem querer o fogo se espalhou e matou uma pessoa. Não tem que pagar kofer, mas teria que pagar damim. A Torá diz kofer com relação a um boi. Quando um boi mata uma pessoa, o dono do boi tem que pagar a kofar. Mas não no caso do fogo, mas tem que pagar para a lei rabínica o mesmo valor da mim. O menag de Rava de Lomé Shalé. Pergunta, qual é o ponto de partida de Rava? Da onde Rava sabia que no caso do fogo não tem que pagar da mim? Talvez tem que pagar da mim. Fala na Ilema Midetna. Talvez a prova de Rava é dessa. Mishnah Hayab Gitikafut Lovevet Samuchlo Vinistrafim Ochayav. Pessoa, ele foi na propriedade de outra pessoa, acendeu um fogo, fogo queimou os cereais, e tinha lá um cabrito amarrado, e tinha um escravo solto. O escravo podia fugir, o cabrito não. E os dois se queimaram no fogo. Então, a pessoa tem que pagar pelo cabrito, porque o cabrito não tinha como escapar, mas o escravo ele está isento, porque o escravo foi negligente, deveria ter fugido e não fugiu. O escravo praticamente se suicidou. Digamos que o escravo ele estava amarrado e o cabrito estava solto. Então, a pessoa não tem que pagar. Mas é por quê? Então, talvez Rava, ele entendeu daqui que não tem que pagar pela morte do escravo, da mim. Então, essa é a prova de Rava. Ah, mas isso aqui não pode ser, porque isso aqui explicou diferente essa Mishnah, que quando se tzid begufushel eved vekame bedrava minei. Aqui o caso fala de Shlakish que a pessoa incendiou o escravo. Ele assassinou o escravo, ele tem pena de morte por isso. Uma vez que tem pena de morte, ele seria obrigado a pagar pelos danos que ele causou, cabrito que foi queimado. Ele não tem que pagar pelos danos, porque ele recebe o castigo maior. A pessoa que faz um ato e se obriga a dois castigos, recebe o castigo maior. No caso, a pena de morte. Então não tem nenhuma prova daqui que a pessoa não tem que pagar da mim quando um escravo morre, por causa dele. Aqui ele tem pena de morte. Vê lá, me detalhe, deve ser da outra braita. Homer be'esh mi bebo, sha'esh mu'edet le'echol ben davar ra'uila, ben davar shen ra'uila. Mas shen ken bebo. Fala a braita que existe um aspecto mais grave quando a pessoa causa danos, porque ela acendeu um fogo, do que se ele cavou um buraco. Por exemplo, fala a braita, a pessoa tem que pagar por todos os danos que esse fogo causou. Mesmo que algo comum de se queimar com fogo, por exemplo, lenha, ou algo não comum, por exemplo, terra, que se tostou com fogo, algo raro de acontecer, tem que pagar por esses danos. Mas no caso do buraco, não. A pessoa cavou um buraco, algum dano aconteceu, se o dano era provável de acontecer, é comum de acontecer, ele tem que pagar. Se é um dano não provável de acontecer, não tem que pagar. A pessoa, digamos, cavou um buraco raso, e um animal caiu no buraco e morreu. Algo raro de acontecer, no mínimo o buraco tem que ter 1 metro de profundidade para chegar a ser um perigo para animais. Então, o responsável pelo buraco não tem que pagar pela morte desse boi. Então, existe uma diferença mais grave no caso do fogo do que no caso do buraco. E completa aqui a maravilha. Então, talvez aqui a prova girava, porque a Braita não mencionou essa outra diferença entre o fogo e o buraco. Não disse que quando a pessoa acende um fogo, esse fogo acaba matando alguma pessoa, o que acendeu o fogo tem que pagar da mim. Matou sem querer, tem que pagar da mim. No caso do buraco, não. Quando a pessoa cava um buraco e alguém cai no buraco e morre, lo aleno, o responsável pelo buraco não tem que pagar por isso. Não sei porquê na frente, mas essa é a lei. Então, a Braita não diferencia entre o fogo e o buraco. Deve ser que a lei é a mesma. Também no caso do fogo, a pessoa acendeu o fogo se espalhou sem querer e queimou uma pessoa e matou essa pessoa. A pessoa que acendeu o fogo não teria que pagar da mim. Então, talvez daqui a prova de Rava. Mas não tem prova. Dilma Tanaveshaer. Talvez, sabe dessa Braita, deixou sobrar algumas diferenças entre o fogo e o buraco. Não falou todas as diferenças. Falou uma diferença só. Não tem prova. Rava Gufe Ibaluim Baile. Fala, Gumará, então, concluindo, quando Rava disse essa pergunta, ele não estava indo contra Rava. Ele estava questionando, tirando uma dúvida com Rava. Qual é a questão? Será que no caso que a pessoa acendeu um fogo, e o fogo se espalhou sem querer e matou uma pessoa, o que acendeu o fogo tem que pagar da mim para os herdeiros da vítima? O valor dessa vítima no mercado de escravos? Talvez só no caso do boi, quando um boi pertence à pessoa, mata alguém e o boi é apedrejado, então aí o dono do boi tem que pagar o cofre. No caso que o boi ele matou outra pessoa sem querer, o boi não é apedrejado, o dono do boi não tem a obrigação natural de pagar o cofre, mas tem a obrigação rabínica de pagar da mim. אבל אישו, בכוונה לא משלם כופר, שהוא בכוונה למי לא משלם דמים. פרינו קז דו פוגו, כונה פסוע, אלי, סייג'ו פוגו, פוגו סיספריה. תן לי אינטנסיון דיספריה איזה פוגו, אם אתה אומר פסוע, איזה פסוע כסידו פוגו, תן פינה ג'מורצ'י. לא תן כפגע כופר, הטרדית כונסה, הוא בואי תן כפגע כופר, לא כונסה הוא פוגו. אינטנסיון דו פוגו, כונה פסוע, סייג'ו פוגו, פוגו סיספריה, סן כרה, E mata uma pessoa, o dono do, o responsável pelo fogo não teria que pagar damim. Então esse damim foi decretado pela lei rabínica onde existe kofer. Ou Dilma, ou talvez não, que vai negar Bechorosh, Rubi Kavanah, Fagav, Deleika, Kofer, Bechorim, Damim. Talvez não, talvez uma vez quando o boi e chifre mata uma pessoa sem querer, o boi não é apedrejado. O dono do boi não tem que pagar kofer, mas tem que pagar damim para os herdeiros da vítima. Gabechonam, Fagav, Deleika, Vanalo, Bechorim, Kofer, Rubi Kavanah, Mied, Bechorim, Damim. Talvez com relação ao fogo é a mesma lei. Mesmo que a Torá não diz que tem que pagar kofer se o fogo mata uma pessoa, mas talvez se a pessoa fez isso sem querer, teria que pagar damim. Veloia dinanteiko. Ficamos na dúvida com relação a essa questão de Rava. Continuamos aqui. Ata Ravdimi amara Biuhanan. Kofer mata o mudomar im kofer. Perguntou a Biuhanan, por que a Torá tem que falar im kofer yushatalaf? O im está sobrando. A palavra si está sobrando. Seria suficiente que a Torá diga kofer yushatalav, porque im kofer, rabot kofer shol bekavanah, que kofer bekavanah. Fala Rabbi Yohanan, a Torá veio generalizar. Não faz diferença se o boi matou por querer ou sem querer, se o boi é apedrejado ou não é apedrejado, o dono do boi tem que pagar o kofer se uma pessoa morreu por causa desse boi. Então Rabbi Yohanan discute com a opinião de Rabba. Rabba disse que só quando o boi é apedrejado tem que pagar o kofer. Fala Rabbi Yohanan que não. Mesmo que o boi fez isso sem querer, o dono do boi tem que pagar o kofer. Amale abai, lameata evet nami, matamo domar im evet rabot evet, shelo bekavanah, que evet bekavanah. Pergunta abai, então se essa é a explicação de Rabbi Yohanan, o mesmo formato de interpretação se aplica no caso do escravo. A Torá diz também im evet, poderia falar evet. E a Torá veio generalizar e dizer que quando o boi mata o escravo, mesmo que o boi teve a intenção ou não teve a intenção, é apedrejado ou não, o dono do boi teria que pagar os 30 shekelim de prata. E imaginame, se você dizer que realmente essa é a opinião de Rabbi Yohanan, Veham Aresh Lakish, Aresh Lakish disse diferente, Shoshe mit et haevet shobe kavanah, patrum shloshim shekelim. Quando o boi mata o escravo sem querer, o boi não é apedrejado, então o dono do boi não tem que pagar os 30 shekelim de prata. Como Rabbi Yohanan pode discutir com Aresh Lakish? Vale gavra, gavra, karame? Pergunta Gemara. Rabbi Yohanan, ele não pode discutir com o Reish Lakish, fazer uma prova de Reish Lakish contra Rabbi Yohanan, Rabbi Yohanan discute com o Reish Lakish. Então, Reish Lakish diz que quando o boi mata sem querer o escravo, não tem que pagar os 30 shekelim. Fala Rabbi Yohanan que sim, tem. Que até lá vem na mara Rabbi Yohanan, Eved matamo domar im Eved, rabot Eved shlo bekavanah, ki Eved bekavanah. Quando Ravin veio para a Babilônia, ele disse essa é exatamente a explicação de Rabbi Yohanan, no caso do escravo, mesmo que o boi matou o escravo sem querer, o dono tem que pagar os 30 shekelim para o dono do escravo. O Reish Lakish dá-me nem mami de Eved, im Eved lodarish, kofer im kofer lodarish. Pergunta agora, Reish Lakish, que diz quando o boi mata o escravo sem querer, não tem que pagar os 30 shekelim. Deve ser que não interpreta essa palavra im, que está sobrando, si. Deve ser que não interpreta também no caso do kofer. A Torá fala im kofer. Deve ser que Reish Lakish discute com Rabbi Yohanan. Reish Lakish diz que quando um boi mata uma pessoa livre sem querer, uma vez que o boi não é apedrejado, não tem que pagar o kofer. Como Rabba disse anteriormente. Deve ser que ele está aqui e discute com Rabbi Yohanan nos dois casos, no caso do escravo e no caso da pessoa livre. Amri lo, não tem prova. Eved im eved lo darish, kofer im kofer darish. Pode ser que ele está aqui não interpretou essa palavra im, que está sobrando no caso do escravo, mas interpretou sim, no caso da pessoa livre, o Maishná. A pergunta é qual é a diferença dos dois casos, a mesma palavra que está sobrando. Eved im eved lo ktib im akom tashlumim. Kofer im kofer ktib im akom tashlumim. Então, fala que agora existe uma diferença. Pode ser que Reish Lakish diferencie entre os dois psukim. Porque o passuk do escravo, que a Torá fala im eved, se o escravo, a Torá não escreveu essa palavra si, sobrando com relação a pagamentos. A Torá veio dizer que se o boi matou um escravo, tem que pagar 30 shekelim. Se matou uma pessoa livre, não tem que pagar os 30 shekelim de multa. Então, por isso Reish Lakish não sustenta que essa palavra si veio dizer e não vai uma lei com relação a pagamentos, porque não, nem está no Passuk que se refere aos pagamentos. Já no caso do Kofer, a Torá se escreve em Kofer, exatamente no Passuk que menciona o pagamento. Então, fala que pode ser que ele aqui concorda com Rabi Yochanan no caso do Kofer. Então falou a palavra im, a mais, veio generalizar e dizer que mesmo que o boi matou uma pessoa livre sem querer, o boi não é apedrejado, mas o dono do boi tem que pagar o Kofer. Então talvez ele aqui concorda com Rabi Yochanan, que tem que pagar o Kofer, talvez com o Rabba, que não tem que pagar o Kofer se o boi não é apedrejado. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos a uma situação interessante. Um boi que não pertence a ninguém, é um boi de refker, e o boi matou uma pessoa, será que o boi é apedrejado ou não? Vamos usar a questão com muito mais. Se não é pessoa, Baruch Adonai Elohim, amém, amém.